Essa semana tem a Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Em Ribeirão Preto, unidades ligadas à USP em parceria com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, Associação Ribeirão Pretana de Ensino, Pesquisa e Assistência ao Hipertenso e Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, entre outras, preparam atividades de conscientização da população para os sérios problemas que essa doença pode trazer. As atividades serão na rodoviária da cidade, onde haverá distribuição de panfletos explicativos sobre cuidados com a saúde e a prevenção, fora a medição da pressão arterial. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença mata 300 mil brasileiros anualmente, 820 mortes por dia, 30 por hora ou 1 a cada 2 minutos. Para entendermos um pouco mais as causas e consequências da hipertensão, ouvimos o médico Evandro Cesarino, cardiologista e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
Uma pessoa é considerada hipertensa quando ela tem duas ou mais medidas de pressão arterial maiores ou iguais a 140 milímetros por 90 milímetros, ou seja, 14 por 9.
E quais seriam os fatores que levam à hipertensão?
Tem a parte que 90% dos casos de hipertensão, a hipertensão é dita essencial ou idiopática ou primária, que são aqueles casos em que algumas pessoas desenvolvem hipertensão com o decorrer da vida e que não tem uma causa aparente. Então isso é motivo de muitas pesquisas ainda para ver a parte genética, a parte da hereditariedade e algumas coisas que possam explicar essa situação. Mas existem alguns fatores de risco cardiovasculares que podem fazer com que uma pessoa desenvolva hipertensão a partir de hábitos inadequados de vida. Por exemplo, a obesidade é um fator de risco que leva a pessoa a se tornar hipertensa. O tabagismo é uma situação que agrava a hipertensão, ela endurece a parede das artérias e pode levar a pessoa a se tornar hipertensa. Então, e alguns fatores como esse podem ser evitados ou corrigidos, enquanto que outros, evidentemente, como a questão da idade, né, quer dizer, a pessoa à medida que vai se tornando idosa, vai endurecendo a parede da artéria e vai se tornando hipertensa, mas aí você não tem como intervir. E a questão do sexo, o homem tem uma tendência maior para desenvolver hipertensão do que a mulher.
E essa doença tem cura, professor?
Só tem cura naqueles casos em que existe uma causa secundária, ou seja, alguma causa que possa ser corrigida. Por exemplo, no caso, existe umas situações, por exemplo, um estreitamento da artéria aorta, que é tipo uma cardiopatia congênita, em que o recém-nato nasce com hipertensão, você corrige ali e você curou a hipertensão. Mas isso são 5 a 10% dos casos. Grande maioria, a hipertensão, na realidade, acaba se tornando uma doença crônico-degenerativa, ou seja, é uma doença em que a pessoa tem que conviver com ela, né? Aquela frase que ninguém gosta de ouvir, uma vez hipertensa, para sempre hipertensa, a pessoa seria uma eterna consumidora de remédio. Ela pode ter sua vida normal, exercendo hábitos saudáveis de vida e tomando seu medicamento com regularidade, que hoje muitos deles estão disponíveis gratuitamente aí na rede pública ou na farmácia popular, então hoje não tem motivo para a pessoa falar que não consegue tratar a hipertensão.
E para essa maioria que o senhor fala, qual que seria o melhor tratamento?
E o melhor tratamento é intervir nesses fatores de risco cardiovasculares controláveis, ou seja, redução do peso, combate ao sedentarismo, fazer alguma prática de atividade física regular, limitação do consumo do sal, ou seja, os alimentos em si já têm sal. Então, evita ao máximo, aposenta o saleiro, quer dizer, não acrescenta mais sal nos alimentos. Evitar frituras, evitar gorduras, procurar consumir frutas, verduras, legumes, né, alimentos mais saudáveis, ter uma alimentação mais saudável. No caso do tabagismo, eventualmente abandonar o tabagismo. Mas na medida do possível ter momentos de lazer, pode ser feito técnicas de relaxamento, uma série de coisas que intervêm em relação ao estresse. E nessas outras situações onde a pessoa toma anticoncepcional oral, em conversar com o ginecologista para ver algum outro método que possa ser feito, não usar anti-inflamatórios de maneira abusiva, evitar uso também de vasoconstritores nasais de maneira contínua. Então, dessa forma, é perfeitamente possível a hipertensão ser controlada.
As atividades de conscientização serão nesta quarta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde, no saguão do Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, na região central da cidade. Mais detalhes no site www.ribeirão.usp.br. Tainã Honorato, da Rádio USP Ribeirão.